Rodrigues, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, a operação de Deus declara aberta para a sessão e solicito ao vereador Pastor Elias faça a leitura do texto bíblico.
Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graça ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos a Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos o seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai ao Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Salmo 104. Palavra.
Solicito ao seu secretário que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e projeto.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de abril de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra os vereadores Mauro José Severiano, Lélia Alvarenga, professora Geli Sanches e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Roberto Gomide, Vilma Rodrigues, Jackson Charles, Dominguinhos do Cedro, Eliner Rosa, Hamilton Filho, Luiz Lacerda e João da Luz. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 19 de abril, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Complementar 69 de 2017, de autoria do vereador Mauro José Severiano, que dispõe a regulamentação da concessão de atividade do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano, convencional e em ônibus, e do Serviço Complementar em micro-ônibus e vans, estabelecendo novas regras para os contratos das concessões e permissões licitadas pelo município de Anápolis. Retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Não havendo inscritos, pôs a palavra no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, fará uso da palavra o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhora presidente, Thaís, presidente em exercício. Bom dia, nobres pares. Bom dia, imprensa, escrita, falada. Bom dia aos nossos internautas, pessoal do canal 10, Rádio Manchester. E a todos presentes. Bom dia, meu assessor José Careca, assessor André, seja bem-vindos aí, a cada um aqui. Senhora presidente, o que me traz hoje nessa tribuna é falar um pouquinho sobre a saúde. A saúde no Brasil atravessa por problemas difíceis, não de hoje. A gente percebe que, mesmo com o passar dos anos, as coisas não fluem como era necessário e como são necessárias. Ontem se falou bastante a respeito da saúde. A nossa vereadora Vilma falou a respeito do projeto 120 dias. Eu posso dizer que 120 dias é muito. No início de janeiro, eu entreguei um documento para o nosso prefeito Roberto Naves, onde eu entregava 8 propostas para a saúde pública municipal. E eu dizia para ele: Roberto, se você conseguir colocar 4 desses 8, pontos aqui, nós daremos um avanço significativo à saúde do nosso município. E hoje eu percebo que algumas atitudes, talvez mais radicais, serão necessárias ser tomadas. Inclusive, eu quero ver com a secretária Luzia hoje a possibilidade da gente fazer um recadastramento de todo o cartão SUS do município de Anápolis. Hoje nós temos o dobro de cartões do município do que nós temos de habitantes. Então é absurdo. Porque com isso quem é penalizado? É a sociedade anapolina. Hoje todo o trabalho, hoje mesmo trabalho oferecido no hospital de urgência, eu estava fazendo um levantamento, 53% são pessoas oriundas de fora, de outro município. E às vezes, tudo bem, sei que lá um hospital foi feito com destino atender regionalmente, eu concordo. Mas eu creio que desde que a gente tem essa unidade aqui, a prioridade tem que ser o cidadão anapolino. A prioridade tem que ser o cidadão anapolino. Assim também funciona também com o cartão SUS também. Hoje, existe o dobro de cartões do que se tem de habitante na cidade de Anápolis. E quem é prejudicado? O cidadão anapolino. É uma das atitudes que precisamos tomar urgentemente. Quero ver se eu falo hoje com a secretária Luzia. Nós teremos uma reunião mais tarde. Nesse sentido.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Eu quero ajudar o senhor no seu discurso, vereador. Na realidade, nós vamos ver, não tem o dobro, nós temos o triplo. Mas, infelizmente, um cidadão, quando tem um cartão do SUS, ou quando não tem, quando ele chega na unidade de saúde, no hospital, ele não pode ser furtado a ele o direito de atendimento. Então, assim, as pessoas nos procuram aqui, a cidade de Anápolis, porque, realmente, as últimas administrações e essa atual administração investiu muito na área de saúde. Você vê, hoje, praticamente, quase todos os bairros de Anápolis têm uma unidade de saúde. Então, hoje, o nosso sistema de saúde na cidade de Anápolis é um sistema que ele não é ruim. E daqui um pouquinho no grande expediente eu vou estar falando, e eu estou com alguns dados aqui, do que já foi feito nesses 109 dias na área da saúde e em outras áreas também. Então, assim, seria importante se as outras cidades fizessem o papel que a Anápolis está fazendo. Por quê? Porque aí o pessoal lá de, por exemplo, Porangatu não vinha para Anápolis, o pessoal do Niquelândia não precisava de vinho, o pessoal de Séries não precisava de vinho para Anápolis. Se tivesse um atendimento de qualidade naquele município, não precisava deslocar até aqui. E com isso, não ficava superlotado aí a nossa cidade. Mas eu acho que é importante a fala do senhor de estar tentando preservar principalmente o doente da cidade de Anápolis. Devo a palavra.
Obrigado pela contribuição, nobre vereador. É isso mesmo, vereador Domingos. Porque, na verdade, a saúde é direito e está preservado da Constituição. É de todos. Mas só porque nós temos que dar prioridade às prioridades. A prioridade, eu creio que é o cidadão anapolino.
Porque... dá uma parte, nobre.
Só um minutinho, nobre vereador. Porque, na verdade, a gente está cuidando da casa dos outros, deixando a nossa casa de fora. Porque fica muito fácil o prefeito lá do interior investe numa ambulância, duas ambulâncias, e na hora do repasse para lá e a cidade de Anápolis que presta o serviço e fica de fora. Então, eu creio que é necessário fazer esse recadastramento, que seja mais exigente na hora de fazer o recadastramento do cartão do SUS, tenha realmente comprovante, tenha comprovante de endereço, algumas coisas, alguns requisitos precisam ser tomados. Quando também tomei posse início de janeiro, eu tive com a irmã Rita por 4 horas início de janeiro. Nós temos um hospital fantástico aqui, chama Santa Casa Misericórdia de Anápolis, com um potencial enorme de atendimento. Hoje, se você parar para pensar, quantos hospitais fecharam nesses últimos 10 anos aqui em Anápolis? Fechou-se o hospital Nossa Senhora Aparecida, fechou-se Santa Paula, o Mauriti, Santo Antônio, hospital, agora por último, o Hospital da Criança. E eram todos os hospitais que prestavam serviço também ao SUS também. Hoje, quem presta serviço ao SUS hoje? Santa Casa e o Hospital Municipal. O Hospital Municipal consegue absorver as demandas pequenas. mas de média e alta complexidade não consegue. Não tem estrutura para isso. Não tem estrutura para isso. Hoje, quando se fala em média e alta complexidade, ou você vai para a Santa Casa, ou você vai ter que pagar. Infelizmente. Precisamos rever urgentemente se é construção de um novo hospital, se é construção de parcerias. Quando eu falo essa parceria Santa Casa, é necessário. Eu acho que é só de sentar com a Comissão de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde, para a gente poder conversar, porque tem condições de fazer um trabalho muito bacana, dar assistência realmente à nossa sociedade. Pois não, vereador, depois eu concluo aqui um pouquinho aqui.
Obrigado pela parte.
Seja por gentileza.
É, voltando aqui, o problema do cartão do SUS é uma coisa difícil, Domingo, porque geralmente hoje fazer o cartão do SUS tem que ter o título de eleitor na cidade de Anápolis, entendeu, pastor Elias? É uma, ele exige declaração, tudo, é uma exigência tão grande. E tem outra coisa também, eu acho que não fazer em qualquer lugar, eu acho que tem que ter um lugar central, então, para fazer o cartão do SUS, só duas ou três pessoas com a senha para fazer esse procedimento. Só porque nós levamos para o outro lado também, pastor Eli, que hoje exige a declaração que a pessoa tem mais de 2 anos e mora em Anápolis, e o tipo CPF fazer o cartão do SUS é o título de eleitor, Domingo Paulo. Se não for o título de eleitor da cidade de Anápolis, o sistema, não sei, não aprova. Então, mas eu acho que é válido a ideia do senhor estar com a secretária e rever aí, ter um local só para fazer o cartão do SUS. O que o meu foi anulado, eu tenho que procurar uma central, um lugar na secretaria, porque hoje você pode fazer no CAD Progresso, pode fazer conforme várias unidades, até uns 4 meses acontecer assim, não sei assim. Então, nós temos que rever, ficar no local, um local só, e fazer um recadastramento nesse sentido. Quem tem um cartão e que o título quer aqui de Anápolis, né? Que não for, eu acho que tem que cancelar. Devolvo a palavra.
Obrigado pela contribuição, nobre vereador. É isso mesmo. Também a respeito da fila. Hoje se tem conhecimento, pessoas aguardando um ano e meio para fazer uma cirurgia. Falei com o Roberto também nessa proposta, também a gente poder fazer um mutirão. Acho bacana, já está sendo providenciado. Isso é muito interessante. Agora, quanto ao pessoal portador de câncer, não tem de ser 120 dias, 100 dias, não. Tem que ser para ontem. Eu acho que tem que ter uma prioridade 001. Consultou-se hoje, está se investigando, está se procurando se realmente é portador de câncer, tem que continuar o trabalho, tem que ser para ontem. Não pode esperar. Eu falo até por experiência própria, em 2010, quando eu perdi a minha esposa, eu fiquei 37 dias aguardando uma transferência para Goiânia, a pactuação. Até que eu perdi a paciência e fui ao extremo, e fui para aquela secretaria naquele dia, naquele dia, e falei que só sairia de lá, ou preso, ou morto, ou com o meu problema resolvido. É, porque eu já estava no meu extremo, minha esposa estava falecendo, e eu não tinha o que fazer, né, esperando a pactuação. Outra coisa também, eu sei que temos só um minutinho, por gentileza, concluir, senhora presidente, a respeito de pactuação. Eu acho que o município de Anápolis pactuou demais. Tem que se rever isso aí. Nós não estamos dando conta de atender o nosso trabalho domiciliar para poder atender outros municípios. Então, eu creio que isso aí vai ser um debate maior. Também hoje nós temos reunião, só concluindo, senhora presidente, às 14 horas temos uma reunião com a secretária Luzia, Comissão de Saúde, inclusive aberta a todos os vereadores que quiserem participar, para poder terminar o protocolo da saúde, dos diabéticos. E quando for 19 horas, estaremos na Comissão de Saúde reunido com a secretária Luzia novamente, para que a gente possa realmente dar o martelo final nesse protocolo e acabar com esse problema dos diabéticos na cidade de Anápolis. Agradeço pela paciência, obrigado. Em outra oportunidade a gente vai esclarecer mais detalhes. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra.
Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, cumprimento a imprensa aqui presente, os populares que também fazem presente aqui nessa sessão. E quero abordar um assunto, senhora presidente, em relação à questão social da nossa cidade. Eu entendo que a cidade de Anápolis é uma cidade rica, uma cidade que tem um potencial econômico muito grande, tem dado mostras disso nesses últimos anos. Anápolis contribui economicamente com o estado de Goiás, tem aí uma parcela de praticamente 12% do PIB de Goiás, é a economia de Anápolis, e tem um marco muito grande de ter um distrito agroindustrial, de ter um DAIA muito forte, muitas indústrias gerando emprego, gerando renda, e que isso, obviamente, junto com a área comercial, junto com a área de serviços, faz de Anápolis uma potência econômica muito grande. Eu digo isso porque nós estamos bem posicionados e, obviamente, a prefeitura, a administração, tem a responsabilidade de fazer uma gestão que seja uma gestão para todos na cidade. Que tenha uma gestão que olhe para os quase 400 bairros da nossa cidade. Então nós precisamos ter crescimento econômico, sim, como é a marca nossa, mas nós precisamos ter desenvolvimento social. Eu digo isso porque nós estamos vivendo nesse momento, na cidade, a mais grave crise de segurança que nós temos na cidade. E segurança, vereadora Vilma, tem muitas vertentes que nós precisamos atacar para que a gente possa ter a segurança na cidade. Uma delas é exigir o cumprimento da lei. A lei determina que quem é responsável por segurança é o Estado. Então o Estado, que tem a sua responsabilidade, assim como o município tem responsabilidade com a creche, assim como o município tem responsabilidade com o programa de esporte, assim como o município precisa aplicar 25% no mínimo para a educação, assim como o município precisa aplicar no mínimo 15% na saúde, o Estado precisa aplicar na segurança. Ah, mas só o Estado não dá conta. Claro que não dá conta. Mas ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa ampliar a Polícia Militar. Ele precisa ampliar e melhorar a estrutura da Polícia Civil. Ele precisa fazer o processo investigativo. Ele precisa contratar pessoas que realmente possam fazer o equilíbrio polícia junto com a sociedade para que a gente possa diminuir as drogas da nossa cidade, fazer as parcerias necessárias com a sociedade, com as instituições, para que possamos ter uma sensação de segurança maior na cidade. Mas essa é uma conversa que a gente vem já há algum tempo. Porque eu me lembro que fizemos várias investidas enquanto estávamos na prefeitura para que pudéssemos mudar o quadro dos concursos públicos que tinham sido feitos naquela época, para que pudesse ser chamado os agentes, os escrivães, para que pudesse, na verdade, compor um novo quadro. E o que nós temos visto nesses últimos 20 anos é uma diminuição sistemática da quantidade do efetivo da Polícia Militar e da estrutura da Polícia Civil, infelizmente. E o grave crise que nós estamos vivendo hoje de segurança passa por aí. Passa necessariamente por uma responsabilidade do governo do Estado em poder dar uma estrutura maior e aumentar esses efetivos e dar atenção para podermos diminuir as drogas na cidade, que é o grande foco da criminalidade no nosso município nesse momento. Mas segurança também passa necessariamente pelo processo de educação. E quando eu digo isso, é porque nós estamos numa cidade rica. Nós estamos numa cidade rica que não pode ser uma cidade rica de um povo pobre. Nós precisamos ser uma cidade rica de um povo com desenvolvimento social. Se ela é rica e contribui com 12% do PIB de Goiás, essa distribuição, essa administração, esse olhar, não só no econômico, mas no social, ele é fundamental para podermos ter qualidade de vida vereador João da Luz. E eu digo isso porque nós temos programas na cidade que são programas que vêm somar a uma série de ações que instituições, igrejas têm feito, creches têm feito, mas que a administração também precisa da sua colaboração. Nós precisamos olhar o desenvolvimento social dessa cidade. Estou dizendo isso porque eu já estou vendo crianças na Avenida São Francisco pedindo nos sinaleiros. Já estou vendo crianças na Avenida Fernando Costa andando e fazendo com que as crianças que não têm ocupação possam estar vendendo coisas, possam estar vendendo ali amendoim, alguma coisa que, na verdade, não é esse o papel da criança, e nós precisamos ter programas que venham atender essas crianças no contraturno da escola, e por que não dizer para que essas crianças tenham o direito e a garantia de estar na escola. Falo isso pensando também, vereadora Vilma, nos programas do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que existe nesse país há mais de 20 anos. Não foi inventado por prefeito anterior, mas já existia. E é um programa que chama Erradicação do Trabalho Infantil, ou seja, dar o suporte às crianças no contraturno da escola. E esse programa, ele é fundamental. Nesse momento, nós não podemos diminuir a quantidade de núcleos do PET no nosso município. Nós não podemos deixar as crianças que estão no Santos Dumont ir para o núcleo da Jaiara, como está acontecendo. Imagine você tirar crianças de manhã lá do Santos Dumont, botar ele dentro do ônibus para ir lá para o PET da Jaiara. Você imagina o transporte, o tempo que vai demorar, porque a criança no período da tarde, se ela for de manhã, ela tem que voltar até meio-dia para poder estudar à tarde. Você imagina se a criança sair 7 horas da manhã do Santos Dumont para chegar lá no núcleo da Jaiara, o intervalo que ela vai, entra no ônibus, crianças pequenas, a preocupação das mães, da forma como está sendo transportado, vai para lá, tem um lanche, já está quase na hora de voltar, porque tem que tomar banho, tem que ir para a escola à tarde.
Uma parte, sobre tudo.
Então, é importante que essas crianças não saiam mais do Santos Dumont. Crianças que estão saindo do Somerville, e aqui eu vi a preocupação do vereador Dominguinhos, quando ele disse, olha, tem uma estrutura grande no Somerville, que nós precisamos fazer com que aquela estrutura acolham o desenvolvimento social. O PET é uma delas. As crianças que tinham núcleo no Somerville, que é exatamente naquela estrutura que o vereador disse aqui, estão indo hoje para o bairro de Lourdes. As crianças do setor industrial, vereadora Thaís, do setor industrial, depois da Teuto, lá no Daia, essas crianças estão entrando no ônibus cedinho e vêm para o núcleo da Vila Formosa. Imagine vocês, sendo que lá existia um núcleo, que era lá na antiga creche Cupertino. Eu gostaria que os vereadores aqui fossem lá onde é a creche Cupertino e vejam a situação que hoje ela ficou. Não tem um guarda. Ela está sendo depredada, onde era o local do núcleo e a antiga creche. Lá foi feita uma creche na administração anterior, e hoje aquela antiga creche, que foi feita na época do prefeito Hernani, ela hoje está abandonada, porque lá era o núcleo do PET, e esse núcleo do PET não só não acolhe as crianças mais, como as crianças do setor industrial estão vindo para Vila Formosa. Olha a distância. As crianças da Lapa, depois da Fabril, está vindo atravessar a cidade para o núcleo da Vila Mariana, lá do Paraíso, lá perto do Copacabana. Olha a distância que essas crianças estão indo, saindo de ônibus para ir para a Vila Mariana. Eu estou dizendo isso porque esse é o sentido nosso de poder colaborar e de poder fazer com que a gente não possa, dos programas que nós temos, abrir mão para ter desenvolvimento social. A gente quer segurança na cidade, claro, o Estado precisa fazer a parte dele, o município dando educação, conseguindo fazer os programas sociais funcionarem, como a questão do PET e como a questão do cidadão do futuro, que nesse ano de 2017 não houve ainda novas inscrições. Cidadão do futuro é um grande programa social e nós precisamos resgatá-lo e fazer com que ele possa ajudar jovens a entrar no mercado de trabalho e fazer a sua transição de 13 a 17 anos, que foi fundamental nesses últimos anos aqui na nossa cidade. Isso vai diminuir a insegurança e vai fazer cidadãos jovens, maduros e uma sociedade mais segura. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, na pessoa, presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via YouTube, aos telespectadores do Canal 10, Canal UniTV, com transmissão e assessoria técnica da nossa Diretoria de Comunicações e a Jangada Produções. Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, população anapolina. Escutando atentamente as preocupações do vereador que antecedeu a minha fala, no que diz respeito aos programas sociais desenvolvidos na cidade de Anápolis. Em primeiro lugar, eu quero deixar tranquila a população anapolina no sentido de que nenhum programa social de interesse social que realmente seja importante para a cidade e para a formação de caráter dos jovens, crianças e adolescentes deixarão de existir. Nenhum. Em segundo lugar, eu quero aqui fazer um contraponto, e não é novidade o meu contraponto. Quem vai estar falando aqui no contraponto não é o líder do prefeito Roberto Naves, tão somente. É o vereador do PSB, do segundo mandato, que desde o primeiro mandato, mesmo sendo vereador da base, fazia críticas pessoais, individuais e pontuais no que diz respeito ao programa PET, mencionado pelo vereador Gomide. E com uma ressalva, com a grata satisfação de dizer que a fundadora do programa PET foi a presidente do meu partido, a senadora Lúcia Vânia, hoje senadora, e é presidente regional do meu partido, e eu tenho orgulho de dizer isso, que foi a fundadora do programa no Brasil. Foi em Goiás, nem em Anápolis, no Brasil. O vereador, preocupado, e eu acho que a preocupação dele tem uma certa razão. O que não tem razão são as colocações. Por exemplo, o PET, vereador, do Santos Dumont. Eu não sei se o senhor, nos últimos anos, esteve no Santos Dumont acompanhando o desenvolvimento desse programa do Santos Dumont. Eu quero dizer para o senhor que eu estive acompanhando e acompanho até hoje, inclusive hoje está desativado, não é por causa do governo Roberto Naves. É um programa que funcionava no meio da rua, no meio da rua, com um barraco caindo, com os tijolos caindo sobre as crianças, e o vereador Jackson esteve nesse local em loco, vereador Gomide, e pediu ao prefeito providências que eu achava um absurdo, um programa dessa grandeza, que o senhor mesmo mencionou e eu concordo, sendo desenvolvido com a precariedade que estava sendo desenvolvido. É nesse ponto que nós temos que bater, vereador Gomide. O vereador mencionou que algumas crianças, me parece que do bairro de Lourdes, ou Filósofo, estão indo para o núcleo da Vila Formosa, Somerville. O núcleo da Vila Formosa, o núcleo da minha casa, o núcleo da minha casa,
É uma vergonha. É uma vergonha. Eu visitando o núcleo, chamei o prefeito da época e disse: prefeito, vai morrer menina ali com choque elétrico. Porque as instalações elétricas estavam todas expostas. Não tinha um cômodo que tinha energia. Um cômodo que... Eu pergunto, é esta proposta do PET? É essa proposta que nós estamos aqui defendendo e queremos defender? Agora, para que as coisas se organizem, precisa tomar algumas atitudes. O que, que é melhor? Parar de funcionar em algum lugar e reestruturar? Ou continuar funcionando de forma precária, onde as crianças, e aí eu estou falando do núcleo da Vila Formosa, sem mencionar novamente do Santos Dumont, que foi mencionado aqui pelo vereador.
Pois uma parte, vereador.
Se o senhor for agora, vereador, agora, eu faço um desafio para o senhor. Lá no núcleo do PET da Vila Formosa, as crianças, as jovens, estão no meio da rua, lá no feirão, jogando pedra para cima e para baixo, quebrando as lâmpadas. Porque o programa não estava funcionando de acordo como deveria funcionar. Eu sou um crítico ferrenho do programa PET e eu acho que o prefeito Roberto, e eu já disse para ele, tem que tomar atitude muito mais severa com relação ao PET. O programa, a ideia do programa é boa? Claro que é boa. Que é o contraturno. Alimentação. Concordo. Agora, da maneira que estava funcionando, e que alguns ainda estão, e no meu ponto de vista, deveria sim ser fechado para regularização, eu condeno. Condeno ao ponto de dizer, o programa merece mais respeito. E esse merecimento de respeito não é da agora da administração. Eu estou dizendo para vocês que eu visito o Santos Dumont periodicamente. Certo dia, eu chegando no Santos Dumont, as professoras estavam apavoradas porque uma bicicleta tinha atropelado um menino que estava no meio da rua, embrenhado no meio do mato. Não sabia se era rua ou se era mato. E eu adentrar ao estabelecimento PET, as paredes estavam com tijolos sem, soltos, caindo na cabeça das crianças. Eu falei, isso tem que fechar. É esse fechamento que tem que acontecer. Concordo que o programa é bom. Concordo que o programa precisa, sim, para dar sustentabilidade, sustentação, dar garantia de alimentação no contraturno, para poder tirar essas crianças da rua. Mas não colocar na rua. Tirar da rua. Hoje, eles estavam funcionando no meio da rua. E ainda estão em alguns lugares, por falta de estrutura. Que eu acho que tem que, realmente, em alguns lugares... E aí a população merece essa consideração e essa explicação. Tem alguns lugares que precisa fechar para restabelecer, para reorganizar, para arrumar um local adequado. E aí, gente, não vamos ser hipócritas ao ponto de dizer que 100 dias é suficiente para resolver tantos problemas que precisam ser resolvidos. Acho que nós não devemos olhar para trás? Acho. Acho que nós devemos olhar para frente? Tenho certeza.
Posso ficar fora dessa, não, Pedro?
Mas nós também não podemos esquecer do passado. Não podemos esquecer que os reflexos do presente são reflexos daquilo que aconteceu no passado. Uma parte, vereador Domingos. Parte é do senhor. O senhor tem dois minutos ainda.
Vereador, só para poder ajudar o senhor aí, que na realidade... O PET do Bar de Luz é uma vergonha também. E quando eu cobrei aqui da secretária em relação ao PET de Semerville, é porque lá já está desativado há mais de 2 anos. Nós precisamos de reativar. Precisamos de reativar. E a estrutura lá não é ruim. Tem como reativar, mas tem que fazer uma reforma para poder começar. E o PET lá do Bar de Luz funciona assim. Todo dia tem um ônibus que pega as crianças e leva não sei para onde. Lá no senhor, o perigo é choque. Lá no Bar de Luz é teto. Lá tem um alambrado velho em volta do PET lá. e umas portas, tudo, já de vários faz tempo. E Deus, quando entrou nessa casa aqui, a gente vem pedindo fazer uma reforma ali, fazer uma cobertura da quadra. Passou 4 anos do nosso mandato, depois passou mais 4 anos e agora nós retornamos para essa casa de novo. Nesses 4 anos de mandato, eu espero e tenho certeza que o prefeito Roberto vai sim fazer uma reforma não só ali, e vai pôr o PET lá do Semervigo também para poder dar uma atenção especial àqueles moradores que é carente e precisa. Devolvo a palavra.
Por fim, eu quero dizer ao senhor, vereador Gomide, que o senhor é muito maior que isso. As discussões nossas nessa casa têm que ser maiores que isso. Nós não devemos aqui perder tempo em falar de picuinhas, coisas que, na verdade, atribuindo culpas a quem não tem culpa e querendo tirar a culpa de quem não tem. Eu volto a dizer, eu sou a favor de não olhar para o passado, mas não vamos trazer o passado para o presente também. Vamos olhar para frente, vamos olhar grande, vamos solicitar programas importantes. Vamos fazer cobranças aqui maduras, cobranças à altura e da grandeza, não só do legislativo, mas individualmente, da nossa grandeza. Nós temos que nos valorizar mais. Nós temos que ser maiores que isso. Eu acredito que nós podemos contribuir muito, auxiliando a administração, auxiliando de forma até dando sugestões. O senhor está preocupado com o tempo, Devendo? Até dando sugestões. Aproveitando que o presidente está desocupado ali. Presidente, o senhor, eu estou indo embora aqui, presidente. O tempo está bom.
Ô, Jacques.
O vereador Gomide está até vermelho ali na cadeira.
Colabora aí, Jacques.
Bom, então, eu quero aqui, na minha finalizando, sobre dizer que nós temos sim que tá apontando e cobrando, mas de forma inteligente. Eu disse ontem aqui, e só para finalizar, presidente, que nós temos que ter mais maturidade. E eu acho que por mais experientes que nós sejamos, por mais velhos que nós sejamos, por mais conhecimento que nós tenhamos, nós temos que estar abertos para uma melhor maturidade, para estar conhecendo mais. E eu acredito que aqui não tem nenhum Deus. Somos todos iguais. Deu a palavra.
Obrigado, Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jean Carlos para até 10 minutos.
Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes que nos assistem. Se nos ouvem pela Manchester, Rádio Manchester, assinantes Canal 5 e todos que prestigiam essa sessão ordinária. Quero abordar, nós discutimos muito aqui há poucos dias, vereadores, sobre o impacto da revisão da TSU. Nós sabemos que o vencimento foi dia 11 e naquele primeiro momento, entendendo a dificuldade do município, e entendendo a necessidade de arrecadação que o município tem, e certamente contava com essa arrecadação, nós abordamos sim o assunto, mas talvez deixei de abordar alguns aspectos, até para não causar insegurança jurídica na população, mas que certamente eu quero vir aqui a público dizer que eu particularmente, creio que muitos dos senhores também, nós não vamos deixar passar desapercebido esse impacto que não foi por vontade dessa administração, mas que foi ocasionado pelos gastos do ano de 2016 e que nós vamos dar uma resposta para a população. O assunto não vai morrer, pelo menos da minha parte. E eu quero convidar alguns de vossas excelências para que nós possamos realmente irmos lá no aterro sanitário. Vamos constatar em loco como é que está sendo feita a aferição da pesagem. Convidar a vereadora Thaís, vereador Antônio Roberto, que se debruçaram e falaram muito sobre essa questão, para na prática agora nós descobrirmos de fato o que ocasionou um gasto, vereador Luiz Lacerda, de 2015, que foi 20 milhões na coleta e no aterro, para 29 milhões. Que espécie de ajuste foi feito se o próprio contrato falava que foi feita em 3/10/2014, com prazo de 48 meses. no valor de 135 milhões, dividindo por 48, você acha 2 milhões e 800. Como que em mês de outubro de 2015 se gastou 4 milhões e 131? Se os ajustes e reajustes só poderiam ser feitos depois de um ano. Então eu quero entender isso, estou levantando, já tem algum material ali que eu consegui levantar. E eu quero, sobretudo, aqui agradecer à população, que mesmo diante das adversidades, desse aumento, desse impacto, exerceu seu dever, cumpriu seu compromisso de contribuinte, cidadão. Segundo informações, foram quase 50 milhões entre IPTU e TSU, que nós sabemos que é importante para a administração manter seus compromissos, sua rotina, né? E certamente vai fazer jus a essa arrecadação, retornar em benefício para a população, mas o que eu não quero é ser abordado pela população dizendo: vocês agora esqueceram o assunto. Não, agora sim, nós vamos cobrar da administração a revisão do Código Tributário, a alteração da legislação, e vamos procurar se houve equívocos, se houve falhas, se houve pagamentos indevidos. Eu creio que de má fé não houve, mas pode ter havido equívocos. E nós precisamos modernizar e dar maior eficiência a esse sistema de fiscalização, vereador Luiz Lacerda, da questão da coleta do lixo. Por quê? Será que está dentro de conformidade do Inmetro, a balança que afere diariamente lá a pesagem? Será realmente que o preço da tonelada está sendo devidamente observado? Será que a prefeitura está cobrando dos terceiros que depositam lá resíduos e a prefeitura paga por isso para a GC? Então agora nós vamos averiguar, aprofundar nessa questão para que a administração não seja pega de surpresa novamente, porque nós queremos sim um sistema eficiente, um serviço prestado para a comunidade, para que tenhamos uma cidade em ordem, limpa, mas nós queremos, sobretudo, que tenha o zelo necessário para com o recurso público. É muito dinheiro envolvido nesse contrato. E eu tenho algumas pessoas, lideranças aí, pessoas competentes, que estão debruçadas sobre os documentos também que eu peguei, que vai nos ajudar a elucidar isso aí. E isso eu estou fazendo porque eu quero dar uma resposta para a população, porque não é apenas quem publica em rede social, nem quem promove a ação que está preocupado. Nós tivemos a responsabilidade de não causar insegurança jurídica na população, porque sabíamos a importância do recolhimento da arrecadação para o município. Sabíamos que o serviço público depende disso aí. Mas vamos dar uma resposta, vereador Luiz Lacerda, de forma técnica, responsável, tanto para a administração anterior quanto para essa, para criarmos realmente mecanismos de eficiência no controle dessa questão da coleta e dos investimentos no aterro sanitário. Porque, enquanto não se alterar a legislação, nós estamos novamente submetos aos mesmos critérios. Nós já estamos no quarto mês do ano. A mesma forma de fiscalização, os mesmos critérios que aconteciam, estão novamente acontecendo. No final do ano, no ano que vem, se nós não tivermos alterado a legislação e os mecanismos para aferição desse controle, certamente nós vamos novamente ver a população, vereador Fernando, sofrer novamente com esse impacto. Então a preocupação é que agora possamos efetivamente, sem estardalhaço, mas com responsabilidade, exercer a fiscalização, mas de verdade. Eu quero aqui convidar, né, para que nós possamos ir lá, em loco. Aqueles vereadores, o vereador Lero, que já se manifestou favorável, para agora sim. Vamos ver realmente qual que é o sistema de fiscalização. Quem que é o responsável lá para a constatação dessa pesagem? Como se fez esse reajuste se a própria contato dizia que era apenas após um ano? Vamos debruçar, levantar informações técnicas, documentação, para que nós possamos realmente ter elementos suficientes para apontar. Houve ou não houve falhas, tem que se melhorar nesse aspecto, porque é verdade que hoje nós já temos sistemas em outros locais que utilizam o lixo para, inclusive, diminuir gasto com a iluminação pública através da transformação do lixo em energia. Ah, mas está muito longe dessa realidade, mas nós temos que avançar para que possamos, no médio prazo, ver a cidade com um sistema eficiente de coleta, varrição, tratamento, mas sobretudo também menos oneroso para o poder público. Que quem paga tudo, certamente, é a população.
Uma paz,
e sem falsas ilusões que muitos pregam para a população, esse valor efetivamente vem dos gastos.
Uma paz, senador.
E é por isso que nós vamos certamente, né, apontar o que é necessário, só um minutinho, o que é necessário para que possamos criar mecanismos eficiente de controle e fiscalização. Não adianta abordar a população, o senhor tem toda a razão, não tem condição de pagar, é um absurdo, e depois não fazer nada. Agora é que nós precisamos agir e realmente mostrar se tinha falhas, né, e se tinha equívocos na fiscalização, e se continuam, porque nada contra a empresa, ela está prestando o serviço dela, mas o dever da fiscalização é do ente público, da contratante, administração e nós, vereadores, representantes do povo. É, quem pediu primeiro aí, uma parte? O vereador Lélio.
Seja bem rápido, senhor vereador. É o seguinte, eu concordo com o senhor plenamente na sua fala. Já me coloquei à disposição, qualquer hora, fazer realmente essa comissão que o senhor já se propôs. Eu creio que é o papel, é a prerrogativa número um do vereador, é de fiscalizar. O senhor está mais do que certo, coberto e razão, porque a população quer um retorno. Esse retorno tem que partir da gente. Estou com o senhor, pode contar com a senhora e agradeço. Vou falar para você.
Eu quero convidar o vereador e os demais que quiser para que nós possamos ir lá hoje à tarde. Lá no local. Vamos começar. Vamos ver como é que está funcionando isso aí. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 gastou-se 20 milhões e 600. Em 2016, 28.900. Com coleta e tratamento. A diferença é 8 milhões e 348. Significa que ao mês gastou-se mais 695 mil. Por quê? Variou tanto esse preço da tonelada? Ou será que produziu tanto lixo a mais? Ou foi o reajuste que foi feito sem observância do que dispunha o próprio contrato? Então é esses elementos, de forma responsável, que nós temos que dar uma resposta para a população. Porque fazer alardes, populismo, é muito fácil, né, conquistar aí a opinião pública, mas com responsabilidade agora sim. Eu acho que nós temos que aprofundar, apontar para a administração as falhas, se é que realmente houve, né, melhorar, indicar como modernizar esse sistema de fiscalização. Tem outra cidade, por exemplo, Santa Catarina, que é tudo online, pesou lá, todo mundo tem acesso na hora. Nós vamos propor isso aí. Nós vamos criar mecanismos para que a população se sinta realmente mais segura, porque eu, por exemplo, fui abordado após a missa por dezenas de pessoas questionando o que é que nós vamos fazer. Passou, vocês não vão mais falar? Vão esquecer? Porque o ano que vem, naturalmente, novamente, nós teremos aí a possibilidade do reajuste. Então era essa a fala que eu gostaria, né, após a semana que findou aí esse vencimento, apontar esses indicativos aí e convidá-los para que nós possamos fazer essa vistoria em loco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero aqui citar e agradecer a presença do Márcio Souza, âncora da Rádio Imprensa. Muito obrigado pela presença. O Tenente Coronel Edival, nosso amigo. E o Juan Peron também, nosso amigo de longa data. É, na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula para até 10 minutos.
Cumprimentar aqui a presidência, sob a batuta do vereador Hamilton Batista, cumprimentar aqui as pessoas que estão aqui nos acompanhando aqui na tribuna, acompanhando a sessão, acompanhar, também aproveitar e cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, as pessoas que nos acompanham pela internet e as pessoas que nos acompanham pela TV. Aqui, senhor presidente, eu quero aproveitar a fala do vereador Jean, E também trazer alguns dados, mas uns dados, não de número de gasto nem nada, mas número de serviço prestado dessa administração à população nesses 109 dias. Tem ali o morador ali do Baixo de Lourdes, o Fernando, que me abordou, disse que não ia pagar a sua ITSU porque veio caro, mas eu quero aproveitar a oportunidade de dizer às pessoas que estão nos ouvindo que muita coisa, viu, vereador João? Já foi feito. Por exemplo, limpeza de quase 8 mil lotes baldio já foi feito na cidade. Isso é maior do que mais de 60 cidades do nosso estado de Goiás. Limpeza de quase 300 áreas públicas, vereador Jackson Charles, já foi feito nesses 109 dias. E serviço, principalmente na área ali da Secretaria do Meio Ambiente, não para. São vários e vários números já nesses 109 dias. São números realmente que, quando a gente fala, as pessoas ficam até assim, impressionadas tanto de volume de serviço que é feito durante o dia a dia ali naquela secretaria. Só para vocês terem uma ideia, já foi feito aí quase 61 mil metros de varreção na nossa cidade. 61 mil quilômetros varridos na nossa cidade. Observe o tanto de trabalho que já foi desenvolvido aqui no nosso município. Mais de 114 mil toneladas de resíduo, Luiz Acerto, já foi levado ali para aquele aterro sanitário. Mais de 7 mil mudas plantadas aqui na nossa cidade. Então, assim, eu achei importante essa fala até que me antecedeu aqui do vereador Jean, a respeito do TSU, mas a fala dele é a fala mais técnica, em cima de números, em cima de pagamento. E aqui nós estamos falando uma fala em cima de serviço prestado na nossa cidade. Serviço nesses 109 dias que essa administração já trouxe para essa população. Serviço que muitas vezes aqui nessa casa, aqui nessa tribuna, tem pessoas que falou aqui que o serviço não está sendo contemplado a toda a população. Quando entrar esses números aqui, a gente pode ver que tem sim, o serviço na nossa cidade tem sim sido contemplado. E eu aqui toda semana eu quero trazer dados de uma secretaria, do que essa secretaria já fez nesses dias do ano na nossa cidade. Hoje eu trouxe aqui os dados da Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento da nossa cidade. Hoje é o último dia de sessão desse mês, né, senhor presidente? Quando for mês que vem, eu vou trazer outros dados. Vou trazer da Secretaria da Saúde, vou trazer da Secretaria de Educação e outros assuntos. Agora, senhor presidente, eu quero entrar num outro assunto aqui, que foi discutido aqui por dois outros colegas nossos aqui. Primeiro assunto. Foi dito aqui nessa tribuna que a nossa cidade é uma cidade muito rica. Muito rica. Eu até concordo que a nossa cidade seja uma cidade rica. Muitas empresas. Temos aí um comércio não tão forte mais, né? Porque antigamente nós tínhamos um comércio forte. Hoje em dia nós temos um comércio que, por alguns projetos da nossa cidade, que às vezes pensaríamos que ia trazer um desenvolvimento a mais, acabou com alguns comércios aqui. Prova maior disso é esse comércio que tem aqui nessas três quadras nossas aqui, que acabou. Esse comércio praticamente não existe mais. O que não fechou, acho que futuramente vai fechar. Com a construção desses viadutos aqui, praticamente essa avenida aqui, ela acabou. Essas quatro quadras aqui morreu. Nós que tínhamos um comércio forte aqui, esse comércio acabou. E eu tenho quase certeza que não vai desafogar o centro da forma que nós pensou que iria desafogar futuramente. Mas sim, quem vai dizer é o tempo. O tempo vai dizer isso aí. Mas o tempo já está dizendo que o comércio já foi morto. Viu, vereador Leandro Ribeiro? Esse comércio aqui, aquelas grandes empresas que nós tínhamos aqui, até do lado da Câmara, outros que nós tínhamos aqui, o Habib já mandou seus funcionários embora e já fechou. A nossa cidade é tão rica, mas é uma riqueza que, principalmente a periferia, não tem acesso a essa riqueza da nossa cidade. Foi dito aqui que a nossa cidade é muito rica. Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 8 anos que nós estamos lutando para ter uma escola ali no residencial Andra. Bom, se nossa cidade for uma cidade rica, será que a administração não dava conta de construir uma escola? Aonde está a riqueza dessa cidade, então? Que não dá conta de fazer uma escola para o seu povo estudar. Ali no Saint-Merville, Ibirapuera, Flamboyant, não tem uma escola também. Pessoas que querem estudar ou têm que vir para Barra de Lúdia ou têm que correr o risco de morrer atravessando a BR para estudar ou no Santo Antônio ou no Jardim Alvorada. E foi dito aqui que a nossa cidade, mesmo assim, é uma cidade rica. Pessoas que moram lá, depois da Fabril, me fugiu o nome do bairro, a Lapa. Nós aqui nessa casa, nós vereadores, estivemos lá no Fuiboi para poder construir uma creche ali. Tinha um campo que o pessoal praticava a área esportiva lá. Se eu não me engano, acho que foi em 2010 ou 2009 nós estivemos lá. Onde que tinha um campo, tirou o campo e ali ia ser construída uma creche. Até hoje não foi concluída. Você vê, teve 8 anos para poder concluir uma creche e até hoje não foi concluída.
Mas, parte, vereador.
Com certeza, futuramente vai ser concluída. Então, assim, nós precisamos ponderar a nossa fala aqui. Hoje, o que é que acontece aqui no nosso município? Acontece aquilo que nós estamos aqui, também. Muitas pessoas que têm recurso, mas estão todas endividadas. E a nossa cidade hoje é uma cidade que tem um know-how de ser uma cidade rica, mas é uma cidade que foi toda endividada. A maioria dos recursos que entram na nossa cidade é para poder pagar a dívida que foi feita na gestão passada. A maioria dos recursos que, às vezes, poderia sobrar para nós poder fazer a construção de uma creche, de uma escola, nós temos que pagar a dívida. A maioria das creches que foi construída no nosso município, tudo foi dinheiro do recurso federal. Recurso do próprio bolso, nós podemos contar aqui na mão o que conseguiu fazer uma creche. Uma parte ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Domingos. Só se tratando daquele campo do Mago, que foi fechado pelo frigorífico JBS, na segunda-feira eu falava com o procurador do município, Marcelo. Marcelo tem muitos anos da prefeitura, filho do Nana, um competente procurador. Ele diz que talvez nós tenhamos argumentos para tentar, vereador Antônio, reverter aquela situação daquele campo do Mago. Eu consultava para ver se o município tinha ainda alguma área pública na Fabril para retornar uma área esportiva lá pro bairro da Fabril, e ele disse que não tem, na Fabril não tem, tem na Lapa, mas na Lapa já tem um campo de futebol. Então nós vamos estudar um meio de solicitar junto ao Poder Judiciário o retorno daquela área do Mago, que era o campo do Mago, que é do frigorífico JBS, para que aquela população volte a ter o lazer ali no campo, porque é um absurdo o que o frigorífico fez. Fechou, não usa, e a população ficou sem aquele entretenimento, sem aquele futebol de final de semana, que é tão famoso e faz história, parte da história daquele bairro da Fabril. Obrigado.
Bom, ali na realidade está sendo construída uma creche, né? E essa creche está quase pronta. Eu creio que até no meio do ano agora, essa creche ela deve ser concluída. O que pode ser feito ali nós temos várias áreas particulares. Pode, quem sabe, tocar no coração de uma pessoa que tem terras ali, pode doar, né? Quem sabe, um pedaço ali para a Vila Fabril, para poder fazer um campo ali. Eu acho que seria um trabalho, vereador. O senhor que conhece muita gente ali, poderia conversar com algum proprietário de terra ali naquela região que possa doar uma área. Para poder estar finalizando nossa fala, eu quero dizer o seguinte. A nossa cidade ela é rica sim, mas ela tem que ser bem administrada para poder a população ter acesso à riqueza. E eu espero que o nosso prefeito Roberto tenha sabedoria para poder fazer que essa riqueza chegue até a população mais pobre. E nós aqui na Câmara Municipal, como vereador da base, vamos concluir, presidente. Nós aqui na Câmara Municipal, como vereador da base, vamos dar essa sustentabilidade ao prefeito para que as pessoas, principalmente da periferia, possam desfrutar dessa riqueza do nosso município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Não havendo mais vereadores no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Cito a vereadora Thaís Souza, faz pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Gostaria que registrasse ata a presença do coronel Edivaldo, que está...
Já foi registrada e citada a presença, não a presença dele.
Eu não estava no plenário, obrigado.
Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Teles, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Luiz Lacerda, vereador Dominguinhos, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Eliner, vereador Lélia Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Concedo a palavra, aliás, antes, o senhor passa a palavra ao secretário para a deliberação das matérias da pauta.
Vereador Pedro Mariano.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 38 de 2017, de autoria do vereador João da Luz. Dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania à Napolina ao odontólogo doutor Edinamar Gonçalves e determina outras providências.
Só um minutinho. O processo está em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Eu também voto favorável. Vereador Antônio Gomid.
Acompanhando o senhor, presidente.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Giano, está no plenário. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lélia Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lizier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favor.
Vereador Mauro Severiano.
Favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do João da Luz.
Vereador Télio Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues. Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Pela unanimidade dos presentes, com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo 50 de 2017, de autoria do vereador Lizier José Borges, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Jairo Alves Leite, da outras providências.
Processo das comissões favoráveis está em discussão.
Discussão, discutido.
E somente do Jairo Alves Leite. Com a discussão, o vereador, o autor, Lizier José Borges. Do Jairo. Não, perdão.
Vamos ler da base aérea.
Você leu um e falou outro. Esse eu sou do comandante da base aérea, coronel aviador Francisco Bento Antunes.
Discutindo.
Na discussão, o autor. Discussão, palavra do vereador Lizier.
Esclarecendo essa situação, na oportunidade tive até uma conversa com a professora Geli, que me disse que essa é uma, digamos assim, uma recomendação da mesa. E isso foi feito ano passado. Eu solicitei esse título de cidadania ao coronel aviador Francisco Antunes. Isso já é uma praxe aqui dessa casa, né? E nós temos que realmente homenagear essas pessoas, porque a base aérea, nós temos uma, aqui a Anápolis é agraciada não só com a base aérea, mas com praticamente todos, se não todos os comandantes que passaram por aqui. Nós vemos um envolvimento muito grande com as questões da comunidade, a preocupação deles com todos os problemas pertinentes ao município, inclusive participou recentemente do mutirão e do combate ao Aedes aegypti. Então, quer dizer, eles estão sempre motivados a participar efetivamente. Eu me lembro quando era criança ainda, quando a base aérea veio para cá, era uma preocupação. Hoje é um grande empreendedor, é um grande empreendimento que nós temos na cidade, um dos maiores empregadores que tem no município, e a base aérea só vem crescendo. Isso, obviamente, capitaneado pelos seus dirigentes, pelos seus capitães, pelos seus comandantes. e o comandante Antunes, que veio substituir um outro grande comandante, o comandante Rodrigo Fernandes, que saiu daqui, uma pessoa extraordinária, que também fez um excelente trabalho. Então é um padrão de todos os comandantes, e por isso nós temos que ter essa parceria, e a Câmara dá o seu quinhão, homenageando também o comandante Francisco Antunes. Então é isso, conto aí com a colaboração de todos os pares, e peço desculpas, senhor presidente, por ter apresentado isso de forma individual, mas eu gostaria de constar que realmente deve ser uma decisão da mesa diretiva. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizê. O projeto em discussão, vereador professor Angeli.
Obrigada, presidente. Eu falei realmente ano passado com o então presidente Lizier, e acho que sem dúvida nenhuma, essa casa precisa reconhecer o valor, agora não mais base aérea, mas ala 2, e que já recebeu aqui dois esquadrões, irá receber mais um esquadrão, será uma das maiores alas do Brasil. Então, uma importância, sem dúvida nenhuma, muito grande, uma referência para a cidade de Anápolis. E falar do Coronel Antunes é algo, assim, muito fácil pela simplicidade dele e também pela condução do comando dele ali naquela ala, que sem dúvida nenhuma é extraordinário, uma competência muito grande. Teve uma participação ativa conosco aqui, quando do plano diretor, ele esteve, conversou conosco na feitura do plano diretor, preocupado ali com as mediações, não só da base aérea, mas do aeroporto também dessa cidade. Então, é um merecido título e essa casa não pode se furtar a reconhecer o trabalho de todos os comandantes que passam pela base aérea e agora a ala 2 aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Discutir, senhor presidente. Obrigado, professor Geli. Na discussão, o vereador Lélio Varengo.
Quero parabenizar o nobre vereador Lizier por essa sugestão. Creio que a base aérea, desde a sua instalação, tem tido um papel muito importante na cidade de Anápolis e todo o município. A questão de proteção aérea, questão também dos seus membros que aqui trabalham e dão a sua colaboração. Não é que distante, também é o papel do comandante daquela unidade. Eu que fui militar lá durante 8 anos, juntamente com o Coronel Adival, tivemos a oportunidade de convivermos ali por um grande tempo, na época do Coronel Frota, hoje Brigadeiro Frota, que deu seu papel, sua colaboração para essa cidade e vem dado a cada gestão que ali chega, com seu empenho, sua dedicação. E nós hoje, nós temos um grande orgulho, não só hoje, como sempre tivemos um grande orgulho de ter essa unidade aqui na cidade de Anápolis, que é destaque em todo o Brasil. Parabéns, Luzier, parabéns por essa sugestão. E a todos os membros, tenho certeza que votarão a favor desse pedido. Só temos que parabenizar e dar boas-vindas ao nosso coronel, que aqui vai fazer parte desse título. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Agora sim, com a palavra, o vereador Mauro Severiano. Estava ansioso para falar ali, né, Mauro?
Ansioso, essa palavra pegou. Não, é para falar para o autor do projeto, Lézier, que a base aérea, ela não é do povo de Anápolis. Ela é do povo goiano. Ela é um patrimônio do povo goiano. Eu gostaria que me desse, falasse para os vendedores de peixe aí, ó. Eu gostaria que o líder prefeito, para dar um bom exemplo, quando a gente estiver falando, ele... E o líder do PT também. A base aérea é um patrimônio, eu não vou falar do Brasil, porque para mim ela é a melhor do Brasil. A referência, né, da América do Sul. Vem pessoas do Peru, do Equador, para aprender com nossos oficiais aí. Né? Nós temos uma base aérea aqui, que eu tenho um amigo estudante, que ele não conhecia Anápolis, ele estava fazendo agronomia, vereador Leandro, aqui em Rio Verde. Falou, estou indo na sua cidade porque o portão da base aérea é aberto hoje e eu vou lá conhecer. Então, a base aérea hoje ela é uma referência nacional e é um patrimônio do povo goiano e do povo napolino. Então, parabéns ao vereador, é lógico que eu voto nesse projeto.
Obrigado, vereador Mauro. O projeto em discussão. Discussões encerradas, projeto em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Senhor presidente, sou favorável ao projeto e queria, voltando no anterior, o projeto do João da Luz, assim, parabenizar ele por essa outorga.
Vereador, nesse momento, só o momento de declarar o voto.
Então, sou favorável ao projeto.
Obrigado. Também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Domingos Paula. Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisieiro Zé Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor.
Vereador Professor Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
Por favor.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do Lisieiro José Borges.
Vereador Télio Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereadora Vilma também não está
presente. Estou em tempo aqui ainda, vereador Hamilton.
Vereador Domingos Paula.
A favor, presidente.
Proclamou o resultado. Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lisieiro José Borges, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Jairo Alves Leite e dá outras providências.
Obrigado, secretário. Projeto, agora sim, título de cidadania anapolina, senhor Jairo Alves Leite, de autoria também do vereador Lisieiro José Borges, está em discussão.
Discutindo. O
vereador Lisieiro Borges.
Senhor presidente, tem certas coisas que causam, assim, até, eu diria até estranheza na gente, né? O ano passado, a gente falando das atividades do Jairo Alves Leite aqui no município, principalmente, né, com os trabalhos lá no terminal urbano, na estação, percebemos que ele não é um cidadão anapolino. E é uma das pessoas mais envolvidas com as questões históricas, com as questões sentimentais, com o patrimônio do município de Anápolis. Então, naquele momento, também, senhor presidente, esse título de cidadania teria sido oferecido através da mesa diretora. Eu não sei o que aconteceu com a nossa retaguarda aqui, que isso não aconteceu. Mas aproveitei esse ano, que estava já fazendo um título de cidadão anapolino para o comandante Antunes, e lembrei do Jairo Alves Leite, que hoje temos aqui também uma pessoa que está sempre presente conosco aqui, Ana Clara, que nos assessora aqui nas comunicações, filha dele, né? Então é uma pessoa que está muito inserida no processo anapolino. Então eu acho que é uma das pessoas que residem em Anápolis que mais merecem esse título. Portanto, está aí colocado, ele que tem um envolvimento forte, principalmente com as questões históricas do município, o título de cidadão anapolino. E eu gostaria de contar com a colaboração também dos nobres pares nesse processo. Obrigado, devolvo a palavra.
Senhor obrigado, presidente. Vereador Lisieiro.
Discute.
Na discussão, o vereador Mauro José Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, o Jair é uma pessoa que eu conheço desde criança, né, pelo problema de idade. O Jair é um grande historiador. Ele tem muitas coisas em mente, menino inteligentíssimo. Hoje ele está lá no museu, eu não sei se como é diretor ou não. Mas ele tem uma coisa muito forte para coisas do passado, né? Ele é um historiador, professor, ele entende tudo do passado. Então ele está no lugar certo e sempre batalhando para as coisas da nossa cidade, né? O Lezeia tem razão. Então não sei porque que esse moço não foi agraciado aqui por essa Casa de Leis. Uma pessoa que tem dado contribuição muito riquíssima na cultura de nossa cidade. Só quem conhece o Jairo que pode falar da preciosidade dele que ele tem, dessa relíquia gostosa que nós temos aqui no Vale das Antas. Ele entende tudo. Apesar da mocidade dele, mas ele é um estudioso, ele sempre aprofunda no assunto da história contemporânea de nossa cidade. Parabéns, lógico que eu voto.
Discutindo, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro. Estão inscritos ainda vereador Teles, vereador Pedro Mariano e agora Lélio Varenga. Com a palavra, Teles Júnior.
Presidente,
Presidente, eu só quero parabenizar o Lisier por ter entendido que o seu Jairo é merecedor desse título. Mas eu quero cumprimentar aqui a tempo ainda o Coronel Edival e o meu amigo Márcio Souza, da Rádio Imprensa, que está nos acompanhando, amigo nosso desde criança e é um grande jornalista na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Senhor, quero parabenizar o novo vereador Lisier, viu, Lisier? A propositura de uma pessoa que realmente é a pessoa, a gente tem orgulho de falar da pessoa dele. E o Mauro tomou o meu discurso, né? As palavras que eu ia direcionar ao Jair, o Mauro antecipou e falou quem é a pessoa. Mas sobrou um pedaço. Eu também fiz gestão pública junto com ele. É uma pessoa super preocupada com a história da cidade de Anápolis. Isso é gostoso. Ele tem aquela emoção, né, Lisier? E de conhecimento da história de Anápolis. Para a gente viver o presente, a gente tem que buscar o passado. Para o futuro vir em cima do presente. E o Jair deixa essa história viva da história de Anápolis, Lisier. Parabéns, muito parabéns, Vossa Excelência. Dando a propositura do título cidadão napolino para o Jair. Eu pensava que ele era napolino, do tanto que ele conhece a Anápolis, para mim ele era napolino de nascimento, mas ele não é, né? De Pirinópolis, parece, né? Cidade dele. É, não sei qual, mas. Então, parabéns, eu acho que ele é um merecedor, uma das pessoas que merece esse título cidadão napolino. Porque realmente ele tem um amor muito grande pela cidade. Como ele tem um respeito, uma obediência muito a Deus. Uma pessoa muito cristão também pela família e ele põe a NAP também na vida dele. E eu acho que parabéns mesmo e eu vou votar a favor. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado.
Pedro. Na realidade, só corrigindo, ele é de Jaraguá.
Obrigado, Pedro. Com a palavra, Dordélio Varenga.
Eu ia confirmar também, realmente, esse dia para trás, conversando com ele, me confessou que era de Jaraguá. Quanto ao Jairo. Algumas palavras que eu não poderia deixar de manifestar nesse momento é o carinho e a dedicação que ali ele faz no museu, preservando a história da cidade de Anápolis, preservando a nossa história e mais ainda, fazendo com que as futuras gerações possam conhecer a história de Anápolis. Ele faz um trabalho brilhante ali naquela instituição ali. Esse para trás eu estive visitando ali. A forma que ele trata cada peça ali no museu, como se fosse uma criança, como se fosse um filho dele. Muito bacana o jeito dele trabalhar, dele dedicar aquele museu ali. Parabéns mais uma vez ao Jairo, parabéns ao Lisier, pela indicação do Jairo, essa pessoa que ali presta serviço com tanta perfeição e dedicação. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. O projeto aí está em discussão. Discussões encerradas. Está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho, voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Favorável. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor.
Professor Geli.
Favor.
Mauro Severiano.
Favor.
Pedro Mariano. Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Proclamando resultado, com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo então, 52 de 2000.
Assim, então, o vereador Valdez não estava no seu lugar dele.
Aprovado mesmo.
Com 20 votos favoráveis, então, o projeto está aprovado. Desculpa, secretário. Falava, secretário.
Agora sim. Projeto de decreto legislativo 52 de 2017, de autoria da professora Geli Sanches, que dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito da comunidade ao tenente-coronel Elisboa Moreira Belo e determina outras providências.
Projeto com as comissões favoráveis, de autoria da professora Geli, está em discussão.
Sim, presidente.
Na discussão, autora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, todos nós aqui conhecemos o coronel Elisboa e foi ali o comandante do colégio militar Gabriel Issa, e sem dúvida nenhuma, um homem de bem, teve um problema de saúde muito sério e retornou para o seu labor ali à frente do comando daquele colégio. Agora ele afastou-se e era um sonho muito grande dele esse título, pelos grandes serviços que ele já prestou à nossa cidade, sem dúvida nenhuma. É um merecedor pela luta dele pela vida, pela luta dele pela educação no município e também pela luta dele em termos da segurança da nossa cidade. Então merece o reconhecimento da nossa casa, pelo que eu peço o voto dos pares. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a nossa amiga, professora Geli, por conceder esse título aqui ao tenente-coronel Elisboa, pessoa que eu convivi por muito tempo aqui em Anápolis e que prestou um grande trabalho na nossa cidade. Por muito tempo eu estive em sua casa visitando ele, mesmo quando ele ficou enfermo, passou por aquela dificuldade, mas retornou ao colégio, desempenhou um bom trabalho. Mas agora, pelo seu mérito, chegou o cargo de coronel. Ele não está indo embora, não é porque por causa da enfermidade, não, porque chegou o posto de coronel, e o posto de coronel não tem condição de conduzir o colégio. Mas fica aqui meus parabéns à professora Geli e a todos os pares que eu creio que estarão votando a favor desse projeto. Parabéns, e parabéns ao nosso amigo tenente-coronel Elisboa, com ele a sua esposa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Eu não vou parabenizar a Geli. Eu vou parabenizar esta Casa de Leis, que se não fosse nosso voto, não seria aprovado. Pela sua atitude, pela sua coerência. Esta casa aqui nunca furtou de dar um voto para as pessoas ilustres. E o coronel, eu sempre, antes dele adoecer, Geli, eu visitei aquela unidade várias vezes para pedir, não para mim, para a coletividade. Ele sempre me recebeu muito carinhosamente, muito bem. Então, é um merecedor desse título, sim. Que às vezes, essa casa aqui peca de não dar um título para umas pessoas tão ilustres que vem sempre lutando pela cidade de Anápolis. Então, quero parabenizar essa Casa de Leis aqui, que é lógico que tem 20 e poucos votos aqui e vai votar nesse título mais uma vez. Parabéns a todos os edis aqui que vai votar nesse título, que o coronel Lisbon é um homem ilustre, um homem que tem sempre, vai deixar sua marca. Ele foi o fundador do que é colégio militar, você sabe disso, e vai deixar sua marca registrada, que aqui ele nunca mais vai deixar de ser um colégio militar. E está sendo bem administrado na sua gestão.
Obrigado, Maurão. Da minha parte também, quero cumprimentar o coronel Lisboa pelo grande trabalho realizado à frente do Colégio Militar. É uma pessoa que realmente sempre fez um trabalho diferenciado naquela unidade. Está ainda em discussão, em votação nominal, vereador Américo.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favor, presidente.
Vereador Domingos Paula. Favor. Pastor Elias.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos. Favorável. João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Lizeiro José Borges.
Totalmente favorável, senhor presidente.
Luiz Lacerda. Favor. Professora Geli.
Favor, presidente.
Mauro Severiano. Mauro Severiano.
Voto. Aprovado.
Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Proclamando o resultado. Com 19 votos favoráveis, o projeto será aprovado com unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a realização de audiência pública a ser realizada no dia 9/5, às 19 horas, no Comfort Hotel, para debater a questão do marco regulatório e o interesse das instituições afins a manter o convênio com o poder público.
Fica deferido o requerimento do vereador João da Luz, solicitando à diretoria legislativa que inclua no calendário de eventos. Palavra, secretário.
Ainda requer o vereador João da Luz a realização... Não, essa já foi. Requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de remoção de entulho na Rua L, quadra 20, lote 19, bairro São Joaquim. Também requer a efetivação de reparos na iluminação pública na Rua Sebastião Gomes, quadra 15, lote 17, poste 022-85-423, bairro Santo Antônio. Requerimento da vereadora Eliner Rosa. Requer serviço de lombofaixa na Rua Coronel Antônio Crispim, em frente ao CAPS da Vida Ativa, no... Qual bairro é esse, vereadora? CAPS da Vida Ativa, na Rua Coronel Antônio Crispim. Requerimentos do vereador Hamilton Filho. Solicita serviço de roçagem e retirada de entulho na Rua Riachuelo, Vila Esperança. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Solicita que seja reativado o mais breve possível o PET do bairro Summerville. Foi discutido isso aqui hoje. Requerimentos do vereador Lélio Alvarenga, que solicita serviço de tapa-buraco na Rua 2, quadra C, lote 1, bairro Santa Isabel, segunda etapa. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que requer revisão da iluminação no bairro Jardim América, nos endereços supracitados. Avenida Paraguai, quadra 21, lote 1, na quadra 18, lote 2, e na quadra 21, lote 23, todos na Avenida Paraguai, no bairro Jardim América. Passa a palavra ao vereador Fernando Paiva para a leitura de demais requerimentos.
Tem uma moção aí?
Requerimento do vereador Antônio Roberto Gomide, que requer junto à Secretaria Municipal de Saúde que seja ampliado o quadro de profissionais da saúde no posto de saúde do industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer junto à diretoria municipal de iluminação, reposição de lâmpadas no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer à diretoria de iluminação a reposição de lâmpadas na Vila União. Ainda requerimento do vereador Antônio Gomide, requer à Secretaria de Obras a contenção de erosão na Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Antônio Gomide, requer à Secretaria de Obras recuperação do asfalto em ruas do Jardim Esperança. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita a instalação de lombofaixa na Avenida Angélica, quadra 13, lote 1, no bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Nossa Senhora da Conceição, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua Vilmar Manuel Sobrinho, no residencial Vila Feliz. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita serviço da Secretaria de Obras, solicita serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna, no residencial Vila Feliz. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão. Discussão encerrada, estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados por unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Ainda em tempo, senhor presidente, uma moção de apelo de autoria do vereador Jean Carlos, que solicita... Vou fazer uma leitura aqui da moção de apelo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador já mencionado vem respeitosamente, com amparo no artigo 133 do regime interno, submeter ao plenário a seguinte moção de apelo. A Câmara Municipal de Anápolis vem pelo presente solicitar ao governo de Goiás no sentido de destinar investimentos e recursos do denominado Programa Goiás na Frente, no qual está sendo veiculado na imprensa investimentos na ordem de 9 bilhões de reais para a segurança pública, e em especial para a cidade de Anápolis, que vem apresentando índices alarmantes de criminalidade.
para tentar proporcionar maior segurança aos cidadãos anapolinos, nada mais justo do que destinar investimentos na quantidade e na qualidade de policiais militares, civis, agentes, escrivães, delegados, enfim, maior número de pessoal, viaturas e equipamentos necessários para a prevenção e ao combate da criminalidade em nossa cidade. Aprovada a presente moção, caso seja aprovada, seja dado conhecimento ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás e ao secretário de Segurança Pública.
Obrigado, secretário. A moção lida está registrando que ela está cocinada por diversos outros vereadores.
Discussão?
Está em discussão. Inicialmente, sim, o autor, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero agradecer os demais pares que também consignaram aí a assinar a moção. Na verdade, é apenas realmente um apelo. Né, tem se divulgado aí na grande mídia, na mídia aí, estadual, esses investimentos denominados Goiás na frente, aí, na ordem de 9 bilhões, 6 bilhões pelo Estado e 3 por investimentos privados. A questão é que, aí em anexo, ó, juntei aí informações aí, divulgando que serão investidos na área da saúde, de infraestruturas, ciência, tecnologia, etc. Mas a segurança, que talvez seja uma demanda das mais reprimidas do Estado de Goiás hoje, e é que nós atentando especialmente para a cidade de Anápolis, não foi abordado nem nas veiculações, nem na fala dos gestores do governo estadual, nem mesmo aí no site, que nessa matéria que eu imprimi, em momento algum. Então, que seja destinado parte desses recursos efetivamente, né, como se já informou aí que já estão liberados, vereador Tess, 500 milhões para os 246 municípios, que seja efetivamente destinado uma parcela para a segurança pública e em especial para a cidade de Anápolis, que sofre aí diariamente com o aumento da criminalidade, sobretudo questão de crimes hediondos, homicídios, né, o caso dos furtos, roubos, etc. Então, que nós possamos realmente ter, por parte do governo estadual, uma ação concreta de beneficiar realmente, de investir realmente na questão da segurança pública na cidade de Anápolis. Ao contrário de apenas enviar para cá os detentos, que possa efetivamente investir em segurança preventivamente aí, para que nós possamos ter uma cidade com maior segurança aí para toda a população. Devo a palavra.
Obrigado, Diana. Discussão, vereador Antônio Gomide.
Presidente, se moção de apelo, ela vem de encontro àquilo que nós falamos hoje no grande expediente. Eu acho que ela soma esforços, porque esse tema é um tema prioritário hoje em nossa cidade. E nós precisamos cobrar as responsabilidades de quem é devido. Eu entendo que uma moção dessa colabora, mas entendo também que a administração hoje, nós vereadores, poder legislativo e também o poder judiciário, precisamos somar esforços para fazer a cobrança junto ao governador de uma estrutura maior, tanto do efetivo de polícia militar, como das melhorias em relação à estrutura da polícia civil em nossa cidade. Quero aqui repetir, a criminalidade no município de Anápolis, ela se deve basicamente 80% das mortes violentas em função da droga. E obviamente nós precisamos ter programas do governo do estado, do governo municipal, que venha de encontro a combater as drogas na nossa cidade. E é por isso que eu me referi aos programas sociais, que eles são extremamente necessários. Se nós temos algum problema em um ou outro bairro, é importante que possa ser suprido, mas que nós não transferimos crianças de um bairro para o outro, porque isso é o mínimo, manter as crianças ali. Então é importante que a gente possa fazer da segurança uma grande bandeira para a cidade de Anápolis. É, nós que estamos aí percebendo, senhor presidente, essa questão, por exemplo, do presídio, vai caindo no esquecimento. Presídio que sequer estava inaugurado, houve uma definição por parte do governo de transferir 600 presos de Aparecida para a cidade de Anápolis, e isso já vai caindo no esquecimento. As ações, efetivamente, que estão sendo feitas lá no presídio de Aparecida para devolver esses presos, com certeza não vai na mesma velocidade que veio os presos de Aparecida para Anápolis. Então é importante que essa moção, ela possa refletir um pouco do sentimento e da insegurança que nós estamos vivendo hoje na cidade. E nós precisamos colocar o dedo na ferida para que o governo do estado efetivamente dê a sua contribuição, porque ele é o principal para diminuir as mortes violentas e trazer novamente a segurança em nossa cidade.
Obrigado, Antônio Gomide. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
É, senhor presidente, se o governo do estado falar que aqueles 10 milhões que já foram destinados para a nossa cidade, que é para atender outros recursos, porque já tem um anúncio de 10 milhões que vem para a nossa cidade para atender uma demanda aí do município. Pelo menos que eles retornem aquelas viaturas, aquelas 12, 13 viaturas que o secretário de Segurança Pública prometeu para a gente naquela visita lá na Secretaria de Segurança Pública, que foi para Aparecida de Goiânia. E que ele reforce aqui as viaturas, que nós estamos sem viaturas no município. Eu vou lembrar, a vossas excelências, que nós temos apenas 16 viaturas em atividade em nossa cidade, que algum tempo atrás, hoje eu não sei informar com prioridade, 6 estavam à disposição do novo presídio. O presidente acaba de me falar aqui ao lado que elas retornaram à circulação do município. Então, que no mínimo, se não puder atender essa moção de apelo assinada pela maioria dos vereadores, que no mínimo retorne essas viaturas que foram para Aparecida de Goiânia e demais cidades, para que a gente melhore a nossa segurança pública aqui da nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Mais uma vez, parabenizar o novo vereador Jean Carlos pela sensibilidade e a preocupação com as causas sociais da nossa cidade. Parabéns, Jean. E dizer que ontem, num evento que a gente estava participando lá no Clube MAC 2, eu tive uma notícia para uma pessoa que muito me preocupou, pastor Elias. Nessa semana, só ontem fiquei sabendo que houve 2 sequestros, um sábado e um anteontem. Crime que até então era pouco divulgado e conhecido na nossa cidade. Muito me preocupou e fico indagando, e será que isso já não é um pouco efeito desse presídio, desses presos que vieram para cá? Será que não faz parte também esse avanço do crime na nossa cidade, esses poucos meses que esse pessoal veio para cá? E fiquei indagando durante essa noite, coisas que eu nunca pensava em ouvir, pelo menos nesse índice, durante uma semana, só que eu fiquei sabendo ontem de 2 sequestros. A preocupação é grande. Também, do mesmo jeito que o nobre vereador Leandro mencionou a respeito das viaturas que foram prometidas naquele dia, o retorno para a gente, é muito pouco ainda, Leandro. Eu creio que a gente precisa de muito mais. Precisa realmente fazer um ataque eficiente contra o crime, porque o crime está tomando conta da cidade de Anápolis, infelizmente. Não só na cidade de Anápolis, no Brasil inteiro. Mas a cidade de Anápolis, até pouco tempo, era uma cidade pacífica, uma cidade tranquila. De uns anos para cá, vem se tornando cada vez mais perigosa, entrando nos grandes houses do crime também. Então a gente realmente fica preocupado, e essa casa tem que estar atenta mesmo. Atento contra a remoção desses presos da nossa cidade, atento quanto realmente a essa moção de apelo do vereador Jean, que realmente esses recursos sejam aplicados na segurança pública, em aumento de policiais, em aumento de postos policiais, em aumento de viaturas, mas acima de tudo também, neste programa que o prefeito Roberto Naves propôs, desse monitoramento automático, meu treinamento, não precisamos fazer eletrônico na cidade inteira. Possível a gente colocar a câmera na cidade inteira, fazer essa central realmente de monitoramento, para que nós possamos realmente dar uma resposta efetiva, concreta e eficiente à população de Anápolis. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão da moção, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão dessa moção, primeiro cumprimentar o vereador Jean Carlos, e que realmente, vereador Jean Carlos, o governo do estado possa começar a dar uma atenção para a cidade de Anápolis. Então é bom o senhor ter feito esse documento, porque quantas vezes nós já cobramos aqui na tribuna, quantas vezes nós já tivemos cobrança na imprensa, cobrança, toda a população cobrando, e o governo Marconi Perillo funciona muito bem na mídia. Agora, tem algumas áreas que não dá para funcionar na mídia. A segurança pública, por exemplo, é uma dessas áreas. Cada vez que o governo anuncia Vereador Mauro, Vossa Excelência, que é muito bom para cobrar dos colegas, atenção, gostaria que... Tá? Então, cada vez que o governo vai na mídia e fala que melhorou a segurança, que investiu mais na segurança, aumenta a criminalidade aqui, principalmente na nossa cidade. Então, tem algumas questões que o governo tem que prestar atenção, que em outras áreas até que dá para enganar a população aí na base da mídia. Agora, na segurança pública, não dá. E agora, nós estamos vendo aí o governo anunciando que tem muito dinheiro, quase 10 bilhões de reais. Então, que se dê realmente uma atenção para a nossa segurança e que se pare de depredar a questão da segurança pública aqui na cidade de Anápolis. Que dê condições. Eu falava, vereadora Vilma Rodrigues, quando nós tivemos audiência com o secretário de segurança lá em Goiânia, eu falava para ele que aqui em Anápolis nós temos uma polícia muito boa. Uma polícia militar, a polícia civil, que trabalha muito, que não tem medo de bandido, que realmente enfrenta a bandidagem, mas que precisa ter condições de trabalho. Precisa equipar a polícia, precisa trazer mais viaturas, para que realmente nós possamos melhorar a segurança aqui na nossa cidade. E como agora tem muito dinheiro, vereador Jean Carlos, fica aqui a nossa esperança que realmente dê uma atenção para esse documento, que não seja só mais um documento para ficar enfiado lá na gaveta. Que o governo possa prestar atenção nos clamores aqui da cidade de Anápolis por segurança, porque não suportamos mais. Não podemos mais ver bandido entrar dentro das casas e fazer de refém ali o pai, a mãe, criança pequena, enfiar revólver na cabeça de criança dentro das próprias casas. Isso é um absurdo. Então realmente tem que se dar uma atenção para essa área, porque é uma área prioritária. Não podemos mais passar situação vexatória que a nossa população está passando. Então, espero aqui que esse documento realmente seja lido lá em Goiânia, lá no Palácio, e que se procure realmente fazer alguma coisa. Porque estão levando na base da brincadeira os pedidos da nossa população, da nossa imprensa, da nossa classe política em relação à segurança lá em Goiânia. Que dessa vez possa funcionar realmente. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Na discussão, o vereador Liseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. De fato, muito que eu ia falar aqui, o vereador Luiz Lacerda falou ali nesse momento, realmente, nós temos uma polícia dedicada e atuante, mas sem as menores condições de estar trabalhando. E esse programa Goiás na Frente, curiosamente também, como disse o autor da proposta, curiosamente não contempla a segurança. Em linhas gerais, ele não contempla vários outros itens aí que são importantes também, mas infelizmente não contempla a segurança. Então, essa moção do vereador vem muito a calhar aí, porque nós precisamos disso. E uma questão que falou o nobre colega, não sei se a informação é a mesma, o nobre colega Leandrinho, falou das viaturas. Eu tive a informação alguns meses atrás, né, que nós tínhamos aqui cerca de 30 viaturas e 11 viaturas foram deslocadas para outros municípios, na surdina, sem informação. A pessoa que me informou isso, uma pessoa muito querida, que frequenta muito essa casa aqui, ou frequentou muito essa casa, me falou e pediu, digamos assim, discrição, sigilo. Não usar o nome dele, porque a coisa foi feita realmente na surdina. Tiraram dezenas de viaturas, mais de uma dezena de viaturas aqui para servir em outras cidades, prejudicando ainda mais. Nós tínhamos um contingente há 20 e poucos anos atrás, pastor, nós tínhamos um contingente aqui muito superior ao que nós temos hoje. A cidade cresceu, a criminalidade cresceu, e o nosso contingente da Força Militar e Força Civil, Polícia Civil, não é condizente com a realidade hoje. A criminalidade aumentou e muito, principalmente, como diz ali o vereador Antônio Gomito, com relação às drogas. E isso é um processo crescente. Então nós precisamos realmente de que o governo olhe com bons olhos, o município tem feito a sua parte, com monitoramento, banco de horas, etc. Mas precisamos de ter realmente atitudes definitivas e fortes nesse segmento, porque nós precisamos disso. A segurança hoje é um problema sério no Brasil inteiro e Anápolis não é diferente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizy. Na discussão da moção, o vereador Mauro Severiano.
É preocupante. O Roberto Gomide fez um discurso aí que eu estou de acordo com ele. Mas preocupação não é só a nível de estadual, não, do governo Marcon, não. Em todo o Brasil. Está passando hoje, de hoje para amanhã lá no Congresso Nacional, no CCPEC, um projeto, que vai impedir todos os governadores,
todos os prefeitos de fazer concurso. Preste bem atenção. E se isso é passar, que vai passar, que o cidadão lá tem a maioria no Congresso, e como vai fazer os governadores de Estado? Os nossos praças, vereador ali, estão aposentando, estão indo para a reserva. Está diminuindo o quadro de policiais. E vai ficar... Sabe quando vai ter concurso agora? É a lei que eles estão fazendo, aquela lei esdrúxula, mais uma, que eles estão fazendo no Congresso Nacional lá. Só 2021 que poderá fazer concurso. Fez-se um concurso aí agora, recentemente, para o Estado, para as polícias militares, e foi anulado. Então, eles não prestam atenção à baboseira que eles estão fazendo isso lá, não. Mesmo se o Marconi ou o outro governador de outro estado quiser fazer concurso, não pode. A lei que eles estão fazendo lá, aqueles cidadãos lá, os mocinhos lá, vai meter a caneta. Prefeito não pode fazer concurso na área da saúde, nem em qualquer área. Então, esse problema de segurança é preocupante, Alberto. Estou com você. Nós estamos faltando policiais, não é só em Anápolis, não. É nos 243 munícipes. É. No Brasil, do estado de Goiás. Então é preocupante. Olha, o cidadão lá que é o detetor da caneta está fazendo para atingir os três governos. Federal, estadual e municipal. E vai passar, está lá na pauta hoje de votação, de hoje para amanhã. Eles estão com a pressa, né, de fazer isso. Estão preocupados com os mensaleiros, com essas bandalheiras que eles fazem lá. Então isso vai atingir as prefeituras e o estado. E o senhor governador do estado de Goiás, mesmo que ele quiser fazer um concurso, ele vai ficar engessado, não pode fazer. Como eu disse aqui, quanto tempo nós não faz um concurso para a área de segurança do estado de Goiás? Foi feito em 90 dias atrás. Até meu filho participou desse concurso. Foi anulado. O Ministério Público disse que houve fraude. Como que fica? Então é isso, a gente fica preocupando com segurança do município, mas a nível federal e estadual está engessado, qualquer governo. Os mocinhos, os bonzinhos do Congresso Nacional. O que eles fazem para a nação brasileira é isso. Como fica? Todo dia está indo um policial para a reserva. Como que fica? Nós vamos ficar à mercê dos bandidos. Só isso.
Obrigado, Maurão. A moção está em discussão. Discussão encerrada. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Eu vou retirar minha palavra, porque eu vou usar a tribuna na próxima sessão, que é segunda-feira, que é um projeto meu que foi lido hoje no plenário, sobre o projeto dos alternativos. Eu vou ter 10 minutos para explanar o porquê desse projeto nessa hora.
Obrigado, vereador Mauro. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Gostaria de contribuir com essa sessão e também registrando aqui a presença do Márcio Souza da Rádio Imprensa. Ele está aqui ainda. Tenho considerações com esse amigo. E eu gostaria também de não deixar passar batido aqui, mencionar aqui o doutor Edinamar Gonçalves. Nós estamos concedendo esse título de cidadão para ele, por merecimento, por mérito. É um cidadão que tem prestado um bom serviço relevante para a cidade de Anápolis, e nós achamos por bem homenageá-lo com esse título de cidadão. O Américo, até queria mencionar ele é doutor odontólogo e tem prestado esse serviço como professor também, viu? Ele é uma grande pessoa e com certeza merece essa homenagem aqui dessa casa. Obrigado a todos aí que aprovaram, né, o consentimento desse título a esse cidadão. Gostaria também de elogiar e enaltecer as palavras do nosso vereador Jean Jackson. Não, Jean Carlos. Quase que eu falo Jean Jackson. Gostaria de deixar registrado que essa postura... Gostaria de deixar registrado que o papel nosso é esse mesmo, viu? É o papel fiscalizador. Não é intempestivo essa atitude sua. Eu quero colaborar, quero conhecer esse contrato, o contrato com a GC Ambiental. Nós precisamos sim debruçar e conhecer de perto todos os contratos que existem com a prefeitura. não só a AGC, mas a Paviarch, todas essas grandes empresas que prestam serviço para a cidade. Nós temos que exercer com afinco essa nossa função de fiscalizar. Eu considero que agora que nós estamos tomando conhecimento de todas as ações, né, nós não fomos pegos de surpresa, eu não fui pego de surpresa, eu não apoiei o aumento dessa taxa de serviços urbanos, nós todos não apoiamos, mas é uma necessidade do momento, do executivo. Nós entendemos isso, a população entendeu isso, ela contribuiu pagando a taxa do IPTU, do TSU, e nós vamos estar juntos, sim, conhecendo melhor todas as contas do município, para poder dar uma satisfação e prestar conta para os nossos eleitores que nos elegeu. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João. Nas comunicações, vereador Domingos Paula. Perdão, pela ordem, liderança do TV.
Comunicação,
estamos ainda no período da ordem do dia ainda. Deixa eu dar com a palavra.
Então tá, senhor presidente. Na realidade é mais também para poder convidar os pares aí, apesar que semana que vem não tem sessão, mas que no dia 25, que dá na terça-feira, nós estaremos aqui fazendo o debate, né, sobre o transporte público na cidade. Então eu convidar aqui todos os vereadores presentes que possa estar vindo aqui na terça-feira, a partir das 9 horas, para a gente poder fazer audiência pública, e convidar as pessoas também que estão nos ouvindo pela rádio, que nos acompanha a sessão da Câmara aqui, de alguma forma, tiver algum interesse em participar, que na terça-feira, às 9 da manhã, nós vamos estar realizando aqui, a Comissão de Urbanismo e Transporte vai estar realizando uma audiência pública, onde foi convidado o CMTT, a Urban e as pessoas interessadas no transporte público da nossa cidade. Então, a nossa fala é para poder convidar os companheiros, convidar os amigos, poder participar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu quero novamente convidar os pares, está aqui na pauta nossa do dia aqui, também a audiência pública que faremos realizar amanhã. É uma audiência da Comissão de Educação, que ficou acertada com os professores do Sintego, amanhã às 8h30, aqui no plenário, e nós vamos tratar sobre a PEC 3548 e a educação estadual em Anápolis. Então, quero convidar os pares e também convidar todos os professores preocupados com essa temática, que nós possamos estar aqui amanhã para debater o assunto e também podermos aí deliberar algumas ações nesse sentido para auxiliar os professores da rede estadual de ensino. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Não havendo mais inscritos na hora do dia, encerro a hora do dia e abro as comunicações. Já é inscrito o vereador pastor Elias.
Comunicação, senhor presidente.
Senhor presidente, nas comunicações eu queria comunicar a todos os pares e também ao senhor, de saber o que virou daquela comissão que faria para nós acompanhar a questão dos presos, que até hoje eu não tive posição nenhuma, se vai ter, se não vai ter. E eu queria ver com o senhor. Hã? Não, a comissão nossa que ficou de ser criada aqui dos vereadores para acompanhar. A comissão especial. E dizer também ao meu amigo, ao vereador Jean, conte comigo, quero estar com você nessa caminhada na questão do aterro sanitário. Eu já estive lá, andei lá tudo, vi tudo. Mas depois a gente vai conversar, eu te faço. Quero estar com você. Obrigado, presidente.
Obrigado, pastor Elias. Essa comissão, a questão dos presos, foi proposta, era capitaneada pelo vereador Luiz Lacerda. Né? Espero que possa estar reunindo os demais vereadores que são apoiadores dessa casa. Certamente são todos os vereadores da casa, para a gente poder estar cobrando os desdobramentos das ações dessa casa. Na verdade, tivemos um grande êxito e um empreitado no sentido da devolução das viaturas para o policiamento preventivo e ostensivo, após a visita que fizemos ao secretário de Segurança Pública. Ele fez um compromisso conosco das 6 viaturas que estavam servindo em segurança do presídio, para que elas retornassem ao serviço de patrulhamento. Isso foi feito, e agora temos que cobrar dele também aquele outro compromisso de novas viaturas, pelo menos mais 5, que ele disse que seria agora para o mês de maio, né? O mês de maio está iniciando na próxima semana. na outra semana, então, para a gente já poder lembrá-lo e cobrar esse compromisso que ele fez com a cidade de Anápolis, para que aumente o patrulhamento, aumente o efetivo na nossa cidade. E certamente a questão presidiária, houve desdobramentos por participação da Câmara em vários eventos, em Brasília, reuniões do Tribunal de Justiça, todos os vereadores mobilizaram nesse sentido, então há um acordo, né, que já foi estabelecido com o Tribunal e a Secretaria de Segurança Pública, certamente é um assunto que a Câmara está muito atenta a ele, pastor Elias. Seguindo nas comunicações ainda, vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero comunicar ao senhor e também fazer o convite a todos os colegas, também aos que estão nos ouvindo, para o evento que acontece ali na Catedral hoje. Hoje é 19, amanhã, 19 e 20 de abril, que vai comemorar os 15 anos do Projeto Hospital da Alma. O Projeto Hospital da Alma é um trabalho espiritual que faz todas as quintas-feiras pelas mais de 135 igrejas madureiras na cidade de Anápolis e, desde o seu início, coordenado pelo pastor Sinomar Alves de Menezes. Esse pastor que eu entrei com o pedido de título de cidadão anapolino para ele, aqui na, foi lido aqui na pauta na segunda-feira. Eu conto com os pares, vai chegar Jean Carlos, presidente da CCJ, amanhã lá na, passar pela CCJ. Não deu tempo de fazer todo esse trâmite, há tempo de fazer. Mas eu já peço a todos os pares, ao senhor, que é frequentador também, ali da Igreja Vida Nova, conhece bem essa, o trabalho dos pregadores itinerantes, e pastor Sinomar Alves tem feito esse trabalho, representado a Anápolis em todas as federações do país e anualmente cumpre uma agenda internacional. Né? Então, até atrasou a documentação dele, por intermédio dele estar na Europa cumprindo essa agenda, representando, e leva a cidade de Anápolis. Você chega no sul, nas igrejas evangélicas do norte, sul, quando fala cidade de Anápolis, lembra que é terra de pastor Sinomar Alves. Então, mais do que merecedor esse título, vai ser finalizado o trâmite nessa casa, mas fica aqui o convite, os 15 anos de Projeto Hospital da Alma, ali na Catedral, hoje, às 19 horas e amanhã. Obrigado, presidente.
Obrigado, Tele Júnior. Nas comunicações ainda, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, mais uma vez, reforçando o convite, hoje, às 14 horas, no auditório da Secretaria de Saúde, aqui no terceiro andar, será apresentado, não, o auditório é no terceiro, tá? Vai ser no terceiro andar da Secretaria, tá? No auditório da Secretaria de Saúde, terceiro andar, onde será apresentado o protocolo para os diabéticos da cidade de Anápolis, município de Anápolis. Muito importante a presença de todos, aqueles que puderem comparecer, porque é uma definição, para a gente poder definir de vez o problema desse pessoal que tanto sofre, que tanto causa sofrimento. Vai ser uns ajustes, penso eu que talvez teremos algumas dificuldades, onde terá representado também o pessoal, toda a associação dos diabéticos e mais os outros portadores dessa doença, dessa patologia, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde, juntamente com a sua equipe, e também eu creio que alguns médicos estarão presentes também para poder definir esse protocolo. E à noite, às 19 horas, será apresentado para a Comissão de Saúde esse projeto, esse protocolo definido, que será definido hoje às 14 horas. Volto a frisar e volto a convidar a todos os nobres vereadores. E também aproveitar esse restinho de tempo que a gente tem, senhor presidente, para lembrar que ontem foi feita a primeira votação no Congresso Nacional da reforma da Previdência. Foi passado, e o que eu achei incrível foi o presidente Temer achar que fez um grande avanço diminuindo 3 anos para a aposentadoria feminina. Onde chegamos? É triste a gente poder constatar isso, e eu gostaria muito que todas as câmaras realmente pudessem hoje estar em caravana, a nossa também, estar em caravana para Brasília para poder pressionar aqueles congressistas ali, que tanta maldade está fazendo com o nosso trabalhador, que é sofrido e penalizado no nosso país, esse país maravilhoso, que infelizmente é dirigido por pessoas não tão maravilhosas.
Agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Só em dentro da fala do senhor, hoje a assessoria da Câmara está entregando lá no Congresso Nacional a moção que foi aprovada nessa casa relacionada à reforma da Previdência. Está, imagino que nesse horário deve estar de fato entregando os ofícios. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero apenas contribuir com a fala do vereador Jean na tribuna, no que diz respeito à preocupação dele das injustiças fiscais faladas por ele, motivadas pela exigência da lei. Conforme nós já temos debatido vários dias aqui nessa casa, ontem e anteontem nós tivemos uma conversa mais precisa, inclusive com o prefeito e com o próprio secretário, e já está sendo preparado, vereador Jean, ações no sentido de enviar a lei para a Câmara Municipal. E eu quero dar um exemplo, inclusive, que já é consenso, inclusive, na administração municipal, que é a retirada da frequência na forma de cálculo para que haja mais justiça fiscal. Tomando como base de que se o município paga pelo quilo e pela tonelada, não justifica cobrar da população pela frequência, ou seja, pelas viagens dadas para buscar o lixo. Então, são essas distorções que nós temos falado o tempo inteiro, que a lei traz, e que nós, legisladores, temos a função e o papel de fazer essas correções. Estudar a lei ao ponto de tirar as injustiças e fazer uma justiça fiscal onde a população vai ficar, pelo menos, menos contrariada, porque tudo que se cobra tira do bolso do ganha-pão do cidadão, realmente não é fácil e traz um transtorno. Mas vai ficar menos insatisfeito. E a nossa obrigação é essa. E assim como esta, vereador Jean, muitas outras alterações estão sendo avaliadas e serão encaminhadas aqui para que nós possamos fazer as alterações. Outra delas, vereador Jean, é a necessidade ou não, que acontece hoje, da renovação do alvará anualmente. Eu pergunto para o senhor, você renova o CNPJ todos os anos? Não. Por que o alvará tem que ser renovado todo ano? Eu acho que tem que haver uma fiscalização na empresa para ver se ela está cumprindo, sim, com as obrigações. Então, existe um consenso e uma conversa feita ontem, e aí eu quero, posteriormente, estar sentando com os vereadores e com a administração para a gente mapear essa necessidade. Convido aqui o vereador Comite também para estar com a gente, porque a experiência dele e muito poderá contribuir com essa discussão, para que nós possamos fazer a justiça fiscal na cidade de Anápolis, coisa que já deveria ter sido feita ao longo dos anos, mas que agora essa legislatura, tanto do executivo quanto do legislativo, estão com disposição para assim o fazer. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Jackson. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. É bom obter essas informações do vereador Jackson, que também já nos traz essa maior tranquilidade em relação a essa predisposição do município realmente não deixar o assunto de lado e realmente procurarmos elaborar uma lei mais justa em relação à TSU. Mas eu queria comunicar e, na verdade, pedir a Vossa Excelência, presidente Hamilton, que essa moção de apelo nós possamos realmente reunir uma comissão, um grupo aí, para entregar em mãos lá no chefe de gabinete civil da governadoria, o secretário Frederico Jaime, para que ele, como próprio Napolino, possa nos respaldar nessa mobilização aí de conscientizar, de na verdade sensibilizar o governo estadual a fazer esses investimentos. Então, pedir a Vossa Excelência que nós possamos encaminhar em mãos pessoalmente lá no gabinete civil da Procuradoria, ou da Governadoria, esse apelo aí pela destinação de verbas para a segurança pública na cidade de Anápolis. Eu vou falar.
Obrigado, Jean Carlos. Não havendo mais inscritos... Lacerda? As comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Ô, senhor presidente, apenas para lembrar que hoje é o dia do índio, né? Que antigamente era um assunto que era muito badalado, né? Nas escolas, né? Mas lembrar aqui que não podemos nunca esquecer das nossas origens, né? Então registrar aqui que hoje comemora-se o Dia do Índio e que esse é um assunto que ele tem que continuar vivo, né? Por isso que fizemos questão de lembrar aqui hoje. Mas só para fazer o registro, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Palavras abertas às comunicações. Não havendo nenhum assunto a ser tratado na presente sessão, supressão de Deus declara encerrada a presente reunião e convoco outra para o dia 8 de maio em horário regimental.